Senhoras e Srs. Deputados, dou as boas-vindas em nome da Comissão de Educação, Ciência e Cultura ao Sr. Professor Luís Manuel Santos Lobo, ao Sr. José Manuel Cação Gil e ao Sr. Augusto Fonseca Nogueira, em representação dos peticionários. Falta ainda chegar mais a algumas pessoas, uma pessoa que está atrasada, quando chegar integrará a delegação. Eu dava desde já a palavra ao Sr. Professor Luís Lobo para fazer a apresentação da petição, ou terceiras considerações que entender sobre esta petição. O Sr. Professor tem a palavra.
Muito boa tarde, Srs. Deputados, Srs. Deputadas. Para nós é muito importante esta audição, tendo em conta que nós representamos um grupo muito significativo e amplo de entidades do Distrito de Coimbra, que reúnem, para além dos sindicatos de professores e de pessoal não docente, também as direções de várias escolas, de várias associações de estudantes, de associações de pais e a Universidade de Coimbra, que também integrou esta comissão. O objetivo de nós fazermos este trabalho prende-se com o facto de se considerar no Distrito de Coimbra, aliás, à semelhança do que acontece no conjunto do país, se considerar que existe uma situação muito grave ao nível daquilo que nós entendemos que devia ser o cumprimento dos preceitos constitucionais do direito à educação pública de todos os portugueses, os quais nós pensamos que estão a ser violados há vários anos, designadamente desde a década de 80 do século passado, à altura em que se legislou no sentido de que as entidades privadas pudessem celebrar contratos de associação com o Ministério da Educação e, dessa forma, beneficiar de subsídios que garantiriam, nos termos do que a lei determinava, que sempre que existisse uma zona privada de escola pública, que pudessem ser instituições do ensino particular e cooperativo a prestar um serviço que seria, entre aspas, concessionado pelo Estado, de forma a que as crianças e os jovens deste país pudessem também ter acesso à educação. Havia um outro conjunto de condições, este, no entanto, de zona carenciada de escola pública era o conceito fundamental, que levou a que, a partir dessa altura, designadamente de 1984 e durante toda a década de 90, a escola pública e a escola do ensino particular e cooperativo vivessem numa situação de coabitação nem sempre normal e nós acrescentaríamos legal. Do nosso ponto de vista, o que aconteceu daí para cá e cujos resultados se estão a verificar nesta altura é que se implantaram nos mesmos territórios das escolas públicas, seja ensino privado. Eu posso dar dois exemplos que parecem antagónicos, mas que tiveram o mesmo resultado e que estão situados na cidade de Coimbra, na zona norte do concelho, escolas públicas cercadas por três institutos educativos privados, que é o caso da Escola EB23 Rainha Santa Isabel e a Escola Secundária Dom Dinis, de que está aqui o seu diretor, que cercadas, digo, e é verdade, pelo Instituto Educativo de Lordemão, pelo Instituto Educativo de Sozela, pelo Instituto Educativo de Ançã. Do outro lado da cidade, do outro lado do rio, na zona de Santa Clara, num triângulo formado por três escolas públicas, três EB23, em Taveiro, em a escola EB23 Inês de Castro e a EB23 Silva Gaio, foi construído um colégio privado, o Colégio São Martinho, que foi construído completamente à margem da lei. Primeiro porque não foi instalado numa zona carenciada de escola pública e depois porque, inclusivamente, praticamente acabou a construção sem sequer ter alvará de construção e, apesar disso, avançou e hoje está implantado e está em clara concorrência com as escolas públicas. Por outro lado, há uma outra situação que não é menosprezável, que de alguma forma o Conselho de Coimbra, através da sua autarquia este ano, está a procurar resolver, mas que é difícil resolver, como os seus deputados devem saber, que tem a ver com os transportes escolares. Não é? Os transportes escolares nas escolas públicas são servidos pelas carreiras dos serviços municipalizados ou por carreiras concessionadas das empresas que operam na zona de Coimbra, enquanto que os colégios privados, ao contrário das escolas públicas, podem ter os seus próprios transportes escolares e não vão só buscar alunos na sua área de influência, mas vão também buscar alunos à área de influência das escolas públicas. Portanto, há aqui duas situações que, do nosso ponto de vista, condicionam aquilo que é a situação que se vive particularmente no Conselho de Coimbra, onde existem 11 instituições de ensino particular e cooperativo com contrato de associação, mas que se alarga a todo o distrito. Figueira da Foz, Soure, Pombal, Pombal já é a Leiria, mas que tem influência também ainda no distrito de Coimbra, por ficar ao sul do distrito de Coimbra. Há aqui uma clara, também, e é de assinalar isto, uma clara promiscuidade de interesses políticos que se jogaram nestes últimos anos, nestes últimos 20 anos, no distrito de Coimbra. Penso que é de conhecimento de todos nós, com responsáveis que autorizaram a construção de colégios e autorizaram o paralelismo pedagógico e autorizaram que eles funcionassem exatamente nos mesmos termos em que as escolas públicas funcionam, que vieram a constituir as sociedades depois que são proprietárias dos colégios. Lembro-me aqui, a doutora Fernanda Mota Pinto, por exemplo, o doutor Júlio Parreira, anterior coordenador da área educativa de Coimbra, doutor José Eduardo Linhares de Castro, que foi subdiretor regional de educação, Rui Santos, subdiretor regional de educação de Viseu. Portanto, um conjunto de situações que são de autêntica promiscuidade existente entre aquilo que era a necessária divisão entre o poder político e o poder económico num contexto em que é o poder político que depois toma decisões e que vem garantir condições ao poder económico que não teriam se a lei fosse cumprida. Eles foram os autores das ilegalidades e vieram depois a beneficiar com a autoria dessas ilegalidades. Um caso que a nós nos oferece aqui dizer, depois passarei a palavra, porque temos 10 minutos, penso no início, para falar aos meus companheiros desta jornada, mas que penso que não seria de menosprezar, é o facto de só se conhecem, ao contrário do que a lei determina, quais as verbas que foram transferidas para as entidades proprietárias dos colégios até ao segundo semestre de 2012. Eu lembro que a lei determina que até setembro de cada ano devem ser publicados os subsídios atribuídos aos colégios privados no primeiro semestre e até março do ano seguinte devem ser publicados os subsídios do segundo semestre do ano anterior. Isto não aconteceu em relação a 2013 e eu já agora lembro que em relação a 2011 e 2012 aconteceu depois de uma forte pressão de toda a comunidade educativa para que isso viesse a acontecer e penso até que inclusive alguns deputados da Assembleia da República que fizeram questão de exigir que isso fosse efetivamente concretizado. Entre 2011 e 2013, nós estimamos que na região centro tenham sido atribuídos 200 milhões de euros em subsídios aos colégios privados. Isto é um valor enormíssimo, sobretudo se tivermos em conta que esta verba, se fosse aplicada às escolas públicas, as quais nós consideramos que são a principal responsabilidade do Estado, garantiriam não só a boa qualidade que hoje já oferecem, mas uma extraordinária qualidade na oferta educativa em todo o país. No caso da região centro, é uma verba avultadíssima, como sabemos. Uma região em que domina o grupo GPS, também é importante dizer, com todas as promiscuidades que existem entre o grupo GPS e o poder político e responsabilidades que um dos suas figuras mais conhecidas teve, quer como deputado, quer como autarca, portanto, e que, obviamente, com situações que levam a que sejam levantadas sérias dúvidas sobre a forma que, como foi utilizada essa verba, que é, aliás, uma das questões que esta petição pede. Esta petição pede que o Estado apure exatamente o que foi feito ao dinheiro que o erário público despendeu com o financiamento do ensino privado em Portugal. Porque nós pensamos que, numa situação em que tantos sacrifícios são pedidos ao povo português, é inadmissível que não sejam dadas garantias ao povo português de que esse dinheiro está a ser efetivamente bem utilizado e não em benefício dos próprios proprietários das instituições privadas que beneficiam com os contratos de associação com o Estado. Pronto, essencialmente esta é a questão central que nós colocamos num contexto em que existe duplicação da despesa entre público e privado, porque as escolas públicas têm recursos a nível de edifícios, técnicos, de materiais, recursos humanos de qualidade, e o Estado está a financiar ao mesmo tempo instituições privadas, quando as escolas públicas, que são sua responsabilidade primeira, têm as condições necessárias para que os alunos que estão no ensino privado possam frequentar essas escolas. Portanto, há uma duplicação da despesa com a educação, também o que nós pensamos que também é despejar fundos que só deviam ser para a utilização do bem do povo e que não acontece. Temos pouco tempo, não sei se algum de vocês quer dizer mais alguma coisa ainda agora, depois fica para a segunda volta.
Tem a palavra o Sr. Professor Augusto Fundo Nogueira.
Eu
Peço só que ligue o som, por favor. Carregar no verde aí no botão verde que está em cima do...
Desculpa. Augusto Nogueira, diretor da Escola Secundária Dom Dinis de Coimbra. Em relação ao que o professor Luís Lobo disse, eu acrescentaria outra coisa que a mim me perturba, porque creio que este sistema de financiamento gera grandes injustiças. Os mais humildes e mais pobres também pagam os seus impostos e, no caso concreto do ensino privado, eu atrever-me a dizer que os mais humildes e mais pobres, que pagam também impostos, acabam por estar a pagar a educação dos mais favorecidos. E porquê? Porque nestas instituições privadas, em muitas delas, o filho de Tizé das Couves ou Tizé do Quintal nem sequer tem acesso a essas escolas. Dou-vos um exemplo, a minha escola tem terceiro ciclo, mas para ter terceiro ciclo tem alunos, CEFs, PF e PCAs. Porque os alunos do ensino regular estão dos outros lados. E estes alunos, que já têm 16, 17 anos e 18, que têm as suas dificuldades, não serão sequer admitidos nestas escolas. São à partida, à porta lhes vedada, porque não oferecem nem garantias de resultados escolares e, à partida, serão focos de perturbação, segundo o entendimento dos seus responsáveis. Portanto, para mim, esta situação de injustiça e discriminação que algumas destas instituições conseguem promover causa-me algum problema moral. E é tipo como educador deste país, onde as oportunidades devem ser iguais para todas, e se o financiamento é de todos, então todos devem usufruir, mas depois vemos que há discriminação. Em relação à minha escola, só gostaria de dizer, para além dessa...
Vai ter mesmo que terminar ou deixar ficar para a segunda parte?
Peço desculpa.
Terminar não quer dizer cortar-lhe a palavra, pode terminar a frase que estava a dizer. Numa segunda fase poderá depois acrescentar. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Pedro Duarte, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e também relator para esta petição. Sr. Deputado Rui Pedro Duarte, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu quero começar, naturalmente, por cumprimentar a iniciativa dos peticionários, saudar a forma lúcida com que nos trazem aqui o retrato que entendem pôr nessa mesma petição e começar por dizer que não vale a pena, nós já temos tido a oportunidade aqui nesta comissão de analisar petições com conteúdo semelhante, pelo menos com a mesma missão daquela que nos trazem hoje, que não vale a pena nós perturbarmos mais a nossa própria lucidez sobre aquilo que tem sido o deteriorar da escola pública da autoria deste governo nos últimos anos e sobre aquilo que tem sido o desgaste das instituições de ensino, no fundo a estratégia de normalizar esta deterioração da escola pública, que é o exercício perigoso que de facto desvaloriza aquilo que deve ser o foco principal e a missão principal do Estado, a sua responsabilidade primordial, que é a escola pública de qualidade, em comparação com o ensino privado. E, portanto, aquilo que o Governo tem desfeito na escola pública está aos olhos de toda a gente. Culminou agora, de resto, neste episódio insólito de um pedido de desculpas que não tem consequência alguma, pelo menos até ao dia de hoje. Nós esperemos que venha a ter. É, no fundo, a assunção de alguma incompetência política na orientação daquilo que devia ser a missão do Ministério da Educação neste país e, por isso, sobre isso, temos dito isto de forma muito clara. Não vale a pena perturbarmos mais a nossa lucidez. O que está a ser feito é bastante esclarecedor e demonstrativo da intenção e da agenda política que está em curso no governo do nosso país. Mas há, efetivamente, uma segunda preocupação que nós partilhamos também, que é a de rever e de repensar, de fazer uma reflexão séria. Temos pena é que essa reflexão não esteja dentro do domínio de responsabilidade ou não tenha estado dentro do domínio de ação deste Governo, porque deveria estar, de repensar, de facto, essas zonas de onde há duplicação de financiamento e onde o Estado, pelo investimento que fez, tem de repensar o papel da escola privada, do ensino privado, da escola pública e aquilo que está a financiar e como. Sobre isso não há dúvida alguma, esse é um exercício urgente a ser feito. E, portanto, eu quero cumprimentar-vos pela vossa iniciativa, pelo que aqui disseram, mas também dizer-vos que aquilo que não disseram também é importante. Sobre Coimbra, eu também sou de Coimbra, e é verdade que há muitas instituições de ensino privado em Coimbra, há muitas instituições de ensino público em Coimbra, que fazem um esforço notável para manterem a qualidade face às turbulências a que temos assistido nos concursos de professores, enfim, em todas as condições nas famílias portuguesas, mas também é verdade que temos boas escolas em Coimbra e das melhores em termos de resultados, se é que o ranking nacional esclarece alguma coisa. Mas também temos bons resultados em Coimbra e também temos bons exemplos em Coimbra para dar. Quanto às insinuações pessoais que aqui tiveram a oportunidade de fazer, eu não vou fazer juízo algum, nem sequer os senhores disseram que temos conhecimento desses casos. Eu vou terminar já, Sr. Presidente, e dessas insinuações que fizeram. Eu não sei a que se refere, não tenho conhecimento disso, mas a sugestão que lhe deixava é à justiça o que é da justiça e à política o que é da política. E eu estou aqui a responder, e acho que todos nós, enquanto responsáveis políticos, e o resto é para ser tratado noutro domínio de poderes públicos que não este que aqui estamos a tratar. Portanto, uma vez mais agradecer-vos, dizer-vos que o Partido Socialista partilha de algumas das reflexões que aqui deixaram e terminar dizendo-vos, pedindo-vos desculpa porque não posso estar para a segunda ronda, que tenho um compromisso noutra comissão desta mesma Assembleia, mas como sabem as reuniões são gravadas e o registro depois é passível de ser consultado e os meus colegas também aqui estarão para me transmitir o resultado. Obrigado, Presidente, pela anuência.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Pedro Duarte, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Nilza de Sena, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu começo, naturalmente, em nome da bancada do PSD, por saudar os peticionários e começar precisamente pelo título desta petição, que é moralizar a utilização de dinheiros públicos e pôr fim aos privilégios do ensino privado. E começar exatamente pelo título, porque, no entender do Partido Social Democrata, todos os alunos têm direito a uma educação de qualidade. E, sob esse ponto de vista, e naquilo que toca àquilo que é a educação de qualidade e, sobretudo, à qualidade das nossas escolas, estamos precisamente de acordo. Agora, interessa pouco, a meu ver, a pais e a alunos, se a escola é pública ou se a escola é privada. O que importa é se o ensino é mesmo de qualidade. E este governo, nesse tocante, tem vindo a adequar financeiramente, ao longo do tempo, e de acordo com as necessidades do sistema, o financiamento que deve atribuir. E sob esse ponto de vista, eu gostava aqui de deixar claro, o contrato de associação é um instrumento que dá naturalmente aos pais o direito de poderem escolher as escolas dos seus filhos, mas este governo, apesar de tudo e pelo período que atravessámos, foi o governo que precisamente diminuiu os contratos de associação, e aproveitava para mostrar, porque diminuímos mesmo drasticamente desde 2005 a 2014, no montante que entre 2011 e 2014 temos uma diminuição de menos 199 milhões de euros neste último triénio, o que é revelador de menos apoio nesta área. Depois dizer que há aqui dimensões, nós ao Estado naturalmente, quando, e é nosso entendimento, quer dizer, não compete cobrar impostos no sentido de financiar as suas escolas e os seus funcionários. Ao Estado compete cobrar impostos no sentido de garantir que todos têm direito ao acesso à educação de qualidade. E esse é um ponto que nós temos muito vincado na nossa maneira de fazer a leitura desta matéria. A escolha do caminho, a escolha da escola, eu acho que deve competir aos pais, não é sequer ao Ministério que deve competir a definição desse caminho. Depois, particularizando, e até porque sou também eleita pelo Círculo Eleitoral de Coimbra, não posso deixar de passar aqui algumas mensagens que são as seguintes. Eu penso que nós temos, e sobretudo vou-me cingir a Coimbra Cidade, especificamente, mas alargando o princípio a Coimbra Distrito, algumas instituições de muito relevo, como dezenas e dezenas de anos. Eu penso que nós não devemos só valorizar e reconhecer instituições que são públicas, também há instituições privadas que são idóneas e que cumprem uma função muito importante no distrito. E estou a falar, concretizando, do Rainha Santa, do São Teutónio, são instituições antigas que nós devemos também reconhecer algum papel. Depois, não conheço em concreto alguns dos casos que trouxe aqui, e vou salientar apenas aqui o Colégio de São Martinho, que foi um dos que citou na sua intervenção. Mas eu penso que o alvará de construção não é da competência do Estado, é da competência da Câmara, e também penso que já é um alvará que foi atribuído há alguns anos, portanto remonta a responsabilidades antigas, provavelmente nem sequer remonta às responsabilidades do PSD, e portanto nenhum dos colégios que citou são precisamente da responsabilidade deste governo, portanto no tocante àquilo que aqui quis trazer. mas gostava de salientar aqui como ponto para concluir também a minha intervenção, percebendo algumas das questões que aqui que trazem e das preocupações que aqui trazem, é a ponta sendo do PSD registar, em primeiro lugar, o decréscimo de contratos ao longo dos últimos anos, que tem vindo a ser progressivo e que é sintomático de alguma preocupação no ajustamento na atribuição de financiamento às escolas. E, em segundo lugar, o nosso ponto firme, em que compete, de facto, aos pais escolher as suas escolas. Nós não distinguimos, de facto, entre escolas públicas e escolas privadas, no que toca àquilo que é a qualidade do ensino que prestam. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Nilza de Sena. Sra. Deputada Inês Titónio Pereira, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar os peticionários em nome do CDS. Nós já, como disse o deputado do PS, já não é a primeira vez que discutimos este tema, e até recentemente, já a semana passada e há duas semanas, tanto em comissão como em plenário, a questão dos contratos de associação e das escolas privadas no sistema público de educação, e divergimos, como sabem, em absoluto dos princípios que aqui estão estabelecidos aqui nesta petição. Nós estamos nos antípodas daquilo que aqui dizem. No nosso entender, quando falam em financiar as escolas privadas, o que nos parece e o que nós acreditamos que é, e é esse o espírito dos contratos de associação, é o financiamento das escolas privadas para prestarem serviço público, portanto é o financiamento ao serviço público de educação, para prestarem aos alunos, portanto é de alunos e dos interesses das famílias que estamos aqui a falar. Infelizmente, nós temos uma rede de contratos de associação que, que corresponde só a 3% do total nacional, o que é pouco, para nós devia ser mais. Os contratos de associação, no nosso entender, é o que estabelece, é o pouco que se consegue ter ainda hoje para a liberdade de escolha e para a diversidade dentro do sistema público de educação. E no caso específico de Coimbra, além do que disse a deputada do PSD, que infelizmente este governo encerrou acabou com bastantes contratos de associação, no nosso entender, infelizmente, devia ter pelo contrário alargado, em Coimbra, especificamente, até acho que foi o distrito onde se diminuíram mais contratos de associação e até colégios com contratos de associação. Eu acho que os contratos de associação vão no interesse, como já tinha referido, tanto das famílias como dos alunos. Se existe, como dizem, duplicação, ou seja, se existem escolas com contratos de associação, já existem escolas públicas ou vice-versa. Nosso entender, isso até é benéfico, porque melhora, aumenta a diversidade. Se os pais quiserem escolher uma ou outra, escolhem. Estamos sempre a falar de sistema público de educação, não estamos a falar de escolas privadas por um lado e escolas públicas por outro. Estamos a falar de escolas privadas dentro do sistema público de educação e acho que é partindo desta base que devemos discutir este tema. Tudo o resto que falou, em relação, como também disse o deputado do PS, há coisas que são determinadas, coisas que são de poder político, em relação à questão judicial, à fiscalização e de ilegalidades, e tudo isso, obviamente, que não é aqui que devemos nos pronunciar, até porque não conhecemos os casos concretos, mas obviamente que isso é matéria judicial, não é matéria política. Em relação ao princípio dos contratos de associação e da forma como eles estão a ser implementados, só achamos que peca por defeito e não por excesso. Era só isto, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Inês Titónio Pereira. Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, saudar os peticionários, saudar também esta, de alguma forma, associação também das direções das escolas, das associações de estudantes, das associações de pais e das universidades à volta desta petição, o que de facto demonstra a preocupação no distrito com a realidade da escola pública. Valorizar a dinamização da petição, que manifesta de facto as profundas preocupações sobre o não cumprimento do artigo 75 da Constituição, que para o PSD parece de facto não contar nada, mas para o PCP é absolutamente fundamental, e também aqui nesta petição se revê as profundas preocupações sobre o não cumprimento da lei de bases do sistema educativo, que determinam as responsabilidades do Estado na criação de uma rede de estabelecimentos públicos de educação, e em nome do PCP gostaria de reforçar este conceito. Estamos a falar da criação de uma rede de estabelecimentos públicos de educação e ensino que cubra as necessidades de toda a população. O PCP considera que é efetivamente responsabilidade do Estado a criação e a manutenção de uma rede pública de escolas, devendo haver o necessário investimento para tal, tanto de um ponto de vista de meios humanos, como de um ponto de vista de meios materiais e pedagógicos, não devendo esses dinheiros públicos serem canalizados para estabelecimentos privados, principalmente considerando que muitas vezes estes se localizam paredes meias com escolas públicas, substituindo-se a estas nestas funções e, aliás, de acordo com a realidade que nos foi aqui descrita, nós podemos comprovar isso mesmo. O PCP entende também que este financiamento da escola privada, principalmente através dos contratos de associação, se insere num quadro mais geral de ataque aos serviços públicos e às funções sociais do Estado, e no caso da educação. E relativamente a esta questão dos contratos de associação, só fazer aqui uma referência relativamente aos valores que foram trazidos, porque de acordo com alguns dados que nós temos, em 2011 nós falávamos aqui de 195 milhões para os contratos de associação, em 2012 163 milhões, isto números arredondados, em 2013 154 milhões e em 2014 149 milhões para contratos de associação. Estamos aqui a falar de uma redução de 46 milhões. A verdade é que para a escola pública há uma redução na ordem de 1.327 milhões entre 2011 e 2014. Por isso, pesando de facto aqui a balança, acho que podemos ver onde é que é o grosso corte de dinheiros públicos. Gostaria de, também em nome do PCP, dizer que nós entendemos que a realidade que temos não é reflexo de qualquer incompetência do Governo. É de facto reflexo de opções políticas, de uma matriz ideológica deste Governo e também de governos anteriores do PS, porque isto não é uma situação atual ou que se tenha verificado só agora, que foram atribuindo muitos milhões às escolas do ensino particular e cooperativo e, como já referi, as reduções que verificamos nestes contratos de associação acabam por ser pouco significativo. Simultaneamente, a redução do investimento na escola pública acaba por quase colocar em causa a sua qualidade e coloca principalmente em causa, e termino já, os seus princípios constitucionalmente consagrados. O PCP tem conhecimento de situações concretas que retratam dificuldades sentidas em muitas escolas, fruto também deste sucessivo financiamento em orçamentos de Estado. Paralelamente, há naturalmente, como também já foi referido, as facilidades dadas a estabelecimentos de ensino particular e cooperativo, nomeadamente como podemos ver com esta questão dos transportes escolares e de institutos privados que cercam escolas públicas, como também já foi aqui referido pelos peticionários. O PCP entende e defende que o Estado deve naturalmente aumentar o investimento da escola pública e neste sentido e até no seguimento de alguns pontos que também foram apresentados nesta petição, em plenário o PCP apresentou um projeto de lei que foi aliás rejeitado pelos restantes partidos na defesa da escola pública para todos. Da nossa parte, nós rejeitando liminarmente este caminho e não sendo contra a existência da iniciativa privada, o que rejeitamos é o seu financiamento com recursos públicos. Estes devem ser, de facto, direcionados para uma escola pública, para o cumprimento da Constituição e da Lei de Bases do Sistema Educativo.
Muito obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira. Sr. Deputado Luís Fazenda, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srs. Deputados, queria cumprimentar os sindicatos de professores da região centro, direção de distrital de Coimbra. Há uma afirmação hoje aqui que não se a figura verdadeira da senhora deputada do PSD, Nilza de Sena, dizendo que os pais podem escolher aonde ter os filhos em escolaridade. Na verdade, nos colégios privados não são os pais que escolhem, são as direções dos colégios privados. E escolhem aceitar uns e rejeitar outros. E, portanto, não há nenhum direito de escolha da parte dos pais. Isso não existe. Está mais que provado e comprovado. Alunos com necessidades educativas especiais que são rejeitados, alunos de determinados bairros ditos problemáticos que são rejeitados, alunos com maus resultados académicos que são rejeitados, alunos que começam a ter maus resultados académicos nesses colégios que são reenviados para a escola pública para não prejudicar as estatísticas desses colégios. Enfim, existe um relatório vastíssimo em todo o país disso, não vale a pena tentar desfigurar os factos. E, portanto, ninguém aqui está contra a liberdade de escolha. O problema está em financiar com dinheiros públicos aquilo que é privado, quando não há nenhuma justificação para o fazer. E, portanto, têm colégio privado, com certeza, paguem-no. Não temos nenhum problema acerca disso. Aliás, o direito à existência de escolas privadas não é norteado pela mercadoria em si, não é norteado nos valores constitucionais por uma outra matéria, que é a possibilidade da liberdade de ensinar e, inclusivamente, ter escolas de tipo confessional ou doutrinário. É exatamente por isso, é o valor mais alto que está vinculado à existência de escolas privadas. É a possibilidade de haver universidades católicas, colégios católicos ou de outras religiões ou confissões doutrinárias. Não tem nada a ver com o ensino regular normal, haver concorrência entre ensino privado e o ensino público. E, portanto, esta questão está mal formulada. O Estado é obrigado, nos termos da Constituição, a ter uma rede pública e não é obrigado a comprimir a rede pública financiando colégios privados. Portanto, isso é absolutamente contra a Constituição. Antigamente, o PSD não tinha esta teoria que era só do CDS. Atualmente tem, conseguiram fazer a osmose maioritária da mesma teoria. Também já aqui foi hoje demonstrado que os cortes nos contratos de associação são desproporcionais aos cortes na escola pública, não é? Melhor fora que também não tivesse havido cortes. Portanto, nada disto importa muito. O que importa é o estatuto particular do ensino particular e cooperativo, que institui a liberdade de concorrência. Isso é que é francamente inconstitucional, ao nosso ver, e deve vir a ser alterado. Esperemos que mais cedo do que tarde. Eu queria agradecer esta oportunidade ao Sindicato dos Professores da Região Centro, da Direção Distrital de Coimbra. Já cá estiveram os vossos colegas de Castelo Branco e de Leiria. Teremos ainda hoje, não, os de Castelo Branco ainda vêm hoje. Estiveram os de Leiria e de Aveiro, presumo, Viseu. Eu acho muito positivo que as várias entidades distritais, as várias delegações do sindicato estejam a levantar estas questões. Só uma última nota. Enfim, eu percebo que seja incómodo para os partidos do Bloco Central haver conexões entre pessoas que tiveram responsabilidades regionais em cargos públicos, tiveram a ver com a escolaridade e hoje haver essa interpenetração e promiscuidade com a criação, gestão e desenvolvimento de grupos privados de educação. Mas, enfim, as responsabilidades ficam com quem as tiver. Esperemos pelo final do inquérito judicial, mas isso não nos inibe tirar conclusões políticas acerca de determinados comportamentos pouco éticos na gestão das coisas públicas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fazenda. Devolvo agora a palavra para os peticionários. Começa então o Sr. Professor Augusto Nogueira agora.
Eu vou então acabar o que há um bocado queria dizer. Já ouvi aqui falar em concorrência, também não tenho nada contra, eu só gostaria que as armas fossem iguais. Não sei se sabem, do ponto de vista legal, a escola pública não dispõe dos mesmos mecanismos que a escola privada. Eu estou cercado por três escolas privadas e vejo as carrinhas dessas três instituições andar a 20, 30 km e buscar alunas, a escola pública, se quiser ter um autocarro, legalmente nem pode ter. Portanto, concorrência sim, mas com as mesmas armas. E aí aceitamos. Em relação àquilo que a senhora deputada falou da qualidade, essa história da qualidade levava-me a fazer-lhe um desafio. Íamos os dois ali para o autódromo de Estoril, a senhora conduzia um Fiat 800, com todo o respeito, eu conduziria um Ferrari e no fim víamos quem ganhava. É o que se passa com o privado e o público em termos de resultados. Eu, se tiver os melhores alunos, posso ter melhores resultados. Ou então, como dizia o outro, são omeletes, não se fazem ovos. É tudo. Obrigado.
Boa tarde. Obrigado por nos terem recebido.
Só para identificar, Sr. José Gil.
Que é por causa José Gil, da Associação de Pais de Martim de Freitas. Uma escola, por acaso, pública, de sucesso, inserido num meio urbano e com camadas sociais de média alta. De dizer o seguinte, em paralelo em que se financia colégios privados com dinheiros públicos, portanto, degrada-se, de facto, as condições ao nível da escola pública. A escola pública tem hoje as melhores condições, de facto, mas cada vez mais há uma visão economicista e redutora do financiamento das escolas. E não é, portanto, foram já dados aqui, sim, nesta Assembleia, portanto, dados da redução gradual de um lado e do outro. E eu sinto na minha escola. Quero exemplos. Exemplos deste tipo. Os critérios para classificação dos NEEs foram afunilados e cada vez são mais, e está na forja, e já há impactos dessa lei, de uma nova lei que vai reduzir os critérios para a sinalização dos NEEs. O apoio a miúdos com dificuldades, não são NEEs, ou podem ser sinalizados, mas com dificuldades de aprendizagem, foram reduzidos porque são reduzidos a disponibilidade de professores nessa área. Portanto, mesmo ao nível de outros apoios, as condições têm vindo a degradar-se sucessivamente. Isto é um facto de Estado pelos pais. Depois, é a questão da liberdade de escolha. Têm a liberdade de escolha? Devem ter. Todos devem ter liberdade de escolha, paguem. Portanto, agora, tanto há uma coisa que a qualquer um de nós, e a lei diz, a Constituição da República, e eu acho que qualquer deputado e qualquer instituição pública está obrigada a esta questão, que é cumprir a lei, porque eu, enquanto cidadão, tenho que cumprir a lei. Então, ao Governo e às instituições, é notório que tenha que cumprir a lei. E a lei diz, a lei da Constituição diz, que é obrigatório ao Estado criar as condições de ensino público que cubra todas as necessidades do país. Não é? Portanto, e isso, não, ao contrário do que está a ser feito, está a ser criado dificuldades a esse ensino e a gastar-se duas vezes dinheiro. Portanto, e isto é que eu acho que é completamente prejudicial e, no caso particular de Coimbra, muito, muito grave. E disse.
Entretanto, chegou, peço para Maria Lourdes Oliveira Santos, que eu aproveito para saudar. Tenha a palavra. Peço-lhe que ligue o microfone.
Peço desculpa pelo atraso, eu realmente já só apanhei aqui um bocadinho do debate. Eu faço parte do Sindicato dos Professores da Região Centro de Coimbra, estou quase diariamente nas escolas, sobretudo nas públicas, mas conheço também as privadas e, de facto, falou-se aqui de coisas que têm que ser realmente discutidas de uma outra maneira. O professor José Augusto já disse aqui, é impossível haver concorrência com a falta de igualdade que há numa das partes, ou entre as partes, não é possível. De facto, não é possível fazer uma corrida com um Fiat 800 ou com um Ferrari, não é possível. De facto, não é possível fazer rankings de escolas onde se sabe, a não ser que se queira fazer de conta, onde se sabe que as condições de trabalho nas escolas públicas ou nas escolas e aquilo que se proporciona nas escolas públicas e nas escolas privadas não tem comparação. Já foi dito aqui a questão dos transportes. É impossível, quer dizer, as carrinhas passam nas estradas de Coimbra, nas ruas de Coimbra, vão a 20 km buscar crianças para os colégios privados. As crianças das escolas públicas não têm autocarro à porta, muitas vezes vão a pé e andam algumas distâncias a pé, ou então têm que ir com os pais, ou têm que estar sujeitos aos horários dos transportes públicos e quando os há. Portanto, não é uma concorrência que nós possamos comparar. De facto, dizer assim, e foi aqui perguntado, e eu também concordo, quem quer outro tipo de escola, escola privada, que a pague, mas depois pergunta-se, tem o direito à igualdade, e então quem não pode pagar? Ok, mas então tem que se criar, a sério, condições iguais para os que querem frequentar um estabelecimento e para os que querem frequentar o outro. Isto é repetir, eu sei que sim, já foi dito, não podemos fazer cara de quem está insatisfeito, porque é verdade. Não, os senhores deputados têm que encarar estas coisas de uma outra forma. Eu percebo, já foi aqui dito, que incomode algumas pessoas ouvir estas coisas. Mas então, vamos levar ciganos, e vamos, com toda a justiça, são cidadãos, mas as direções dos colégios aceitam-nos. É que não mesmo. Eu sou professora do ensino especial e sei as dificuldades que os pais têm em inscrever crianças com algum tipo de dificuldade ou deficiência em escolas privadas. Temos uma série de exemplos que podemos trazer aqui para
serem analisados, em que as direções das tais instituições privadas, com as tais com a tal igualdade de concorrência, não aceita simplesmente os meninos porque são problemáticos. Vamos levar os meninos do Casal Ventoso, têm todo o direito de estar, mas vamos levar. Não vale a pena fazermos caras feias. Porque caras feias fazemos nós todos os dias quando vamos às escolas e quando assistimos àquilo que assistimos em relação à diferenciação que se faz no tratamento do atendimento da escola nos nossos alunos, no privado e no público. Não pode ser. E realmente nós estamos aqui para defender a escola pública. E quem vai às escolas neste momento sabe as dificuldades que as escolas encontram. Claro que um pai, eu também, eu tive a minha filha numa escola pública, todos os dias ao cimo da minha rua eu tinha dois autocarros de colégios privados para levar as crianças do bairro para as escolas privadas, e eu tinha que levar a minha de carro, ou então ela andava 3 km a pé, ponto final, não há igualdade. Claro que eu posso dizer assim, eu enquanto pai prefiro pôr a minha filha na escola privada, porque assim tem lá o autocarro à porta, mas eu não quero, quero que a escola pública dê as mesmas condições à minha filha, que a escola privada também dá. Pronto.
Para terminar, para não perdermos muito tempo, que já só há 1 minuto e 40 segundos. Não sei se posso... Eu queria aqui referir alguns aspectos que os senhores deputados aqui trouxeram, que nós não menosprezamos. A questão do direito à essência do ensino privado. Nós entendemos que o ensino privado, o ensino particular e cooperativo, é fundamental no sistema educativo português. Não pomos isso em causa. E achamos que os cidadãos têm o direito a constituir-se em empresa e promoverem uma atividade económica como é a do ensino privado. O ensino privado em Portugal tem fins lucrativos, exceto as IPSS. De resto, tem fins lucrativos. Os institutos de que falei, os colégios de que falei, têm fins lucrativos. Alguns têm interesses confessionais e nós sabemos que o Estado português é um Estado laico. A ideia da liberdade de escolha cai por terra se nós tivermos em conta que os promotores desta atividade económica não investem no interior do país. É rentável. Porque se fosse rentável, tinham direito aos contratos de associação na mesma, pelos vistos, mas não é suficiente, porque têm poucos alunos. Segunda questão, houve uma redução dos contratos de associação, de facto, desde 2011 para cá, pelas mesmas razões que se prendem com a redução do número de alunos no ensino público. Houve uma grande redução do número de alunos no ensino privado, como os seus deputados devem saber, e do número de professores. No entanto, nós questionamos e pomos em causa, se não será por essa razão, que os valores não são publicitados em Diário da República, não são divulgados em Diário da República, se pomos em causa se as verbas que estão a ser atribuídas são corretas, tendo em conta que, vou-lhe dar um exemplo, o Instituto Dom João V, em Pombal, tem um terço do número de professores e tem uma redução de 30% do financiamento. Portanto, há aqui qualquer coisa que não bate certo, quer dizer que, relativamente ao universo dos recursos que têm que ser custeados com esse contrato, há um excesso de subsídio relativamente àquilo que esse colégio deveria receber. Um outro aspecto que penso que é importante aqui também referir tem a ver com as responsabilidades do Estado. Nós achamos, é a posição que temos tido e este grupo de entidades que trabalhou junto, achamos que nos casos em que a escola pública não responde às necessidades da população, existindo uma instituição de ensino privada, não é que os colégios têm direito, não, o Estado tem a obrigação de garantir que essa instituição privada ofereça um serviço que o ensino público não pode oferecer. Mas também achamos que o Estado deve, logo de imediato e sempre que possível, comatar essa dificuldade para que possa ser o Estado, através das escolas públicas, a resolver o problema. Como foi aqui dito, e isto para terminar, e esta é que é uma verdade, penso que é inegável para qualquer um de nós, independentemente do posicionamento político em que estamos, o Estado é obrigado a assegurar as escolas públicas, não é obrigado a ter uma rede de escolas privadas. Isso é um desejo, uma vontade de grupos de pessoas ou uma pessoa individualmente. Não é do Estado, não pode ser do Estado. O Estado tem que ter preocupações com o futuro do país, tem que ter preocupações com os resultados que se pretendem obter com o sistema educativo e, nesse quadro, tem a obrigação de garantir que é a escola pública, a sua escola de facto, que garante não só a oferta, mas esses resultados. Portanto, e esta, para nós, é uma questão fundamental. Já agora dizer, para esclarecer, Portanto, vieram aqui já várias petições, são 20 a nível nacional que estão a correr, porque esta é uma vontade muito grande, não só dos professores, dos funcionários, de quem está a trabalhar nas escolas, dos alunos, mas também das famílias e de outras entidades, autarquias também, que estão envolvidas, em preocupar-se em saber exatamente o que é que vai acontecer à escola pública em Portugal, tendo em conta que a alteração ao Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, que se fez recentemente, torna a situação muito complexa, porque acaba com normas que limitavam o desenvolvimento do ensino privado e o do financiamento do ensino privado e, ao mesmo tempo, tem uma Constituição que essas normas novas agora estão a contrariar. E nós pensamos que a Assembleia da República não tem que se pronunciar sobre questões que estão em tribunais, a Procuradoria da República está a tratar do assunto, é verdade, mas tem que se pronunciar sobre esta matéria, porque esta matéria é uma matéria política fundamental do nosso ponto de vista e que tem que ser uma preocupação, e pensamos que a Assembleia da República o fará. Isto tem que ser clarificado, de alguma forma, porque aquilo que acontece hoje é de uma ambiguidade tal que as famílias, os professores, os funcionários, os alunos, não sabem exatamente com o que é que contam, e aquilo a que assistem é o ensino privado a manter as condições de funcionamento que tinham até hoje e o ensino público a definhar, quer em número de professores, quer na redução dos financiamentos. O ensino superior, por exemplo, em Portugal, o corte no financiamento do ensino superior é brutal, pode pôr em causa o funcionamento das próprias instituições de ensino superior, põe em causa o emprego de muitas pessoas do ensino superior, põe em causa unidades de investigação, põe em causa um conjunto de aspectos que são centrais e estratégicos para este país. Portanto, e nós pensamos que isso também é uma matéria que não pode deixar de ser aqui registada.
Muito obrigado, Sr. Professor Luís Lobo.
Obrigado também.
A petição será também, dado o número de peticionários que a subscreveram, será discutida também em plenário, que será agendado, já não compete a esta comissão, compete à Conferência de Líderes fazer esse agendamento, que o fará e que será depois comunicado quando é que essa discussão se fará depois em plenário. Da parte da comissão, agradeço-vos em nome da comissão a vossa vinda e as explicações que aqui deram, relativamente quer na intervenção inicial, quer nestas explicações complementares. Muito obrigado.
Obrigado.